Doutor Natal, para a gente fechar, nós temos aqui uma reclamação do Ismael de Souza. Ele fala assim, comentando a sua entrevista: estamos vendo, estamos planejando, estamos estudando, é uma prioridade do prefeito, é uma promessa de campanha. Ele fala que não sai disso, que são só promessas e discursos, coisas que vão acontecer, que vão acontecer. O que, que o senhor poderia falar para a gente sobre isso?
Bom, o Ismael talvez não esteja acompanhando a realidade da cidade, porque embora a gente esteja planejando e construindo muitas coisas para o futuro, muitas coisas já estão sendo realizadas e entregues. Uma delas é o próprio prédio do Fórum, que é uma reivindicação antiga da comunidade. Acho que na última entrevista que eu tive aqui fui cobrado sobre a obra do novo Fórum, e hoje vem aqui com a boa notícia de que as obras já começaram. Né? Outra é a Casa da Família, promessa de campanha do prefeito Roberto Luciano e que já foi entregue à comunidade. Quem vai lá na Vila Carlone hoje já encontra o belíssimo prédio da Casa da Família, atendendo a população, e o CRAS 2. Então, o CRAS 1 já foi entregue à população e o CRAS 2 também já foi entregue à população, junto com a Casa da Família, que fica lá na Vila Carlone. Obra importante, obra revolucionária para a nossa cidade, no atendimento das famílias em situação de risco e das pessoas em situação de dependência química, que também... a sociedade tem clamado por soluções e a prefeitura tem trabalhado firme no sentido de atender a população. Foi entregue também à comunidade a questão do NAI. O NAI é o núcleo de atenção à inclusão, né? Que foi entregue à comunidade e ele é também um projeto diferenciado e revolucionário na educação do município. Ou seja, hoje a gente sabe... que órgãos como a APAE, por exemplo, já não ficam mais com a parte educacional das crianças. Tem só a parte de atenção, de tratamento. Né? A parte educacional passa para o município. Muitos municípios já estão adaptando as crianças portadoras de necessidades especiais na sua rede, sem fazer qualquer treinamento. O Gospé vai à frente, prepara um núcleo para preparar essas crianças para ingressarem no ensino fundamental e faz isso com bastante maestria, e algumas cidades da região já começam a visitar Guaxupé para poder conhecer isso. Né? A gente já tem também a Operação Tapa Buracos, a maior Operação Tapa Buracos da história da cidade. A gente já tem 70% da operação concluída. Quem acompanhou como era isso feito na cidade, em que o piche era jogado de cima do caminhão, está podendo notar a diferença de qualidade do trabalho. Em que o material é feito com o melhor material possível, em que os buracos são recortados, em que é feito o tampamento com toda a atenção. Então, a população que ainda não foi atendida tem um pouquinho mais de paciência. A gente está conseguindo concluir essa semana, graças aí ao bom trabalho da Secretaria de Obras, o Parque dos Municípios 1. Já estamos passando para o Parque dos Municípios 2 e depois a atenção especial também vai ser dada lá para a população do Novo Horizonte, que está sofrendo com isso, da Nova Guaxupé e do Jardim Orminda, que são os próximos passos do Tapa Buracos. Então 70% da cidade está sendo concluída na maior operação Tapa Buraco da história dessa cidade, com toda a cautela, com todos os procedimentos técnicos. O Agenor de Lima também vai receber um tratamento especial, porque o asfaltamento do Agenor de Lima é feito de maneira precária e, principalmente, quando nós estamos em período de chuvas, boa parte da água vem correndo de cima e vai destruindo o asfalto para baixo. Então, nós não só taparemos o buraco, como faremos o recapeamento do Agenor de Lima, resolvendo o problema da população. Isso demanda trabalho, isso demanda uma quantidade bastante grande de serviço e a Secretaria de Obras já está nas ruas. Então, a população que já foi beneficiada com o serviço já vê a qualidade do serviço que está sendo feito. A população que ainda não foi tem um pouco mais de paciência. O planejamento foi feito e vai chegar a todos os bairros da cidade. Então é só ter um pouquinho mais de paciência que vai chegar em todos os bairros. Além disso, nós continuamos limpando praças e áreas públicas. Hoje nós contamos com um convênio com o presídio também, que tem dado excelentes resultados. Hoje nós andamos e podemos ver que a cidade está limpinha, está bem cuidada, as áreas públicas estão sendo permanentemente limpas, e isso está fazendo a diferença. A gente que recebe muita visita de fora na prefeitura, recebe também os comentários de que a cidade de fato é limpinha, de que, inclusive, o cuidado com as guias pintadas, mostrando que de fato está tendo atuação e atenção ali da prefeitura. Também a gente tem projetos culturais importantes sendo desenvolvidos. Né? Nós conseguimos, a Secretaria de Cultura tem um trabalho bastante importante de que é teatro para o povo. Então, nós vamos ter mensalmente grandes peças de teatro no Teatro Municipal.
De graça?
A R$10, a preço simbólico. Uhum. Então, algumas peças que a gente vê em grandes cidades com um grande custo para a população, aqui em Guaxupé a gente tem a preços verdadeiramente populares por conta da atuação e do trabalho da Secretaria de Cultura. Vocês peguem, por exemplo, o teatro da Nani Pipo, que chega numa grande cidade, num grande teatro, a mais de R$100, aqui veio a R$10 para a população. Nesse sábado, nós temos também uma peça de qualidade, que é Proibido Não Rir, e é muito interessante a população acompanhar. Isso é democratização da cultura, é a colocação do Teatro Municipal ao serviço da população. O secretário de Cultura também, eu tive a oportunidade de acompanhar com ele, visitando algumas cidades em que o Fundo de Cultura já está funcionando e a gente já está aperfeiçoando para implementar o Fundo de Cultura de Guaxupé. O prefeito Roberto Luciano assinou ontem e hoje, aliás, nos jornais de amanhã já deve sair publicado o decreto regulamentando o Fundo de Cultura, que vai possibilitar que todos os produtores culturais da nossa cidade tenham acesso a verbas públicas para poder trabalhar e desenvolver a cultura na nossa cidade. O Congresso Regional de Educação vai ser realizado no dia 29 e 30, e isso vai fazer também com que nós tenhamos a qualificação dos nossos professores cada vez mais, no sentido até da pergunta que o Rodrigo já vinha falando. Né? Aliás, nós aproveitamos aqui para parabenizar a educação de Guaxupé, que atingiu a marca histórica, a maior nota na história da cidade no IDEB, que é a nota de 6.2. Esse é um trabalho duro da Secretaria de Educação, do acompanhamento direto do prefeito Roberto Luciano e de todos os nossos professores, que acompanham, que se empenham, que participam de projetos como que vai ser realizado nos dias 29 e 30, que é o Congresso de Educação, mostrando que a educação de Guaxupé é, de fato, uma educação diferenciada. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o prefeito Roberto, parabenizar a secretária Nesmar e todos os professores do município pela nota histórica do IDEB, mostrando que, de fato, aqui nós temos um ensino que, segundo o MEC, atinge já padrões europeus. A população de Guaxupé deve se orgulhar disso. Né? Então, muitas obras, muitos acontecimentos estão existindo por toda a cidade. A prefeitura tem trabalhado muito e tem planejado muito. Né? Eu quero também daí aproveitar e falar de um assunto mais relacionado à minha secretaria, que é o PROCON, uhum, que teve alguma polêmica ultimamente. E quero convidar toda a população que precise para acompanhar o PROCON na sua nova sede. Nós encontramos o PROCON, e eu tive aqui nessa rádio também, assim que assumi a secretaria, para dar notícia de que o PROCON teria que ser fechado. Né? De fato, nós tínhamos um prédio com infiltração em situações degradantes, e nós tínhamos ali, inclusive, arquivos jogados, conforme a gente pôde reproduzir no jornal da prefeitura. Uhum. Nós revolucionamos o PROCON de Guaxupé. Criamos uma nova lei, o PROCON hoje pode atuar adequadamente, valorizamos, inclusive, o coordenador do PROCON, que antigamente ganhava um salário muito próximo do que hoje nós pagamos para os nossos estagiários. Então, hoje, nós temos uma coordenação firme do PROCON, bem valorizada, temos novos servidores e novos estagiários em uma nova sede com uma nova lei atendendo a população. Tá. Então, não dá nem para comparar. Parabéns ao pessoal do PROCON também pelo bom serviço, e é isso que a gente vem...